Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Na semana de estudos que houve recentemente em Ponta das Canas, na Ilha de Santa Catarina, entre os muitos filósofos que estudamos, um deles, Richard Weaver, foi visto em apenas duas ou três partes, como um complemento a uma obra cinematográfica e a dois outros autores. Mas esse autor estava relacionado neste curso que os senhores fazem, e hoje temos então a oportunidade de trabalhar os vários outros capítulos. Não a obra inteira do livro As Ideias Têm Consequências, não é? Mas nós veremos a toda a parte da derrocada, né? Essa obra, ela foi publicada em 1948 nos Estados Unidos, e esse filósofo, ele faz uma crítica do que aconteceu. Segundo a opinião dele, o que houve, que essa obra foi escrita logo depois da Segunda Guerra Mundial, e a grande questão dela é o que aconteceu que nos levou àquela destrutibilidade tão grande, não é? Aquelas duas guerras terríveis. Então, esse filósofo faz uma profunda reflexão em torno das razões que levaram a humanidade, mas em específico, este livro é uma análise rigorosa para a sociedade dele, a norte-americana, né? Para o declínio da crença, dos valores, dos padrões, o que houve, o que aconteceu. Ele coloca na introdução que este livro é um livro sobre a dissolução do Ocidente, sobre as coisas, os nossos problemas. Eu tenho aqui a obra em mãos, né, não a obra digital, prefiro sempre trabalhar aqui. Já assinalei todas as partes que vamos ver, todos os elementos importantes. Ele, logo na introdução, diz que este é um livro sobre a dissolução do Ocidente. Por favor, considerem, é um filósofo norte-americano que veio a falecer muito cedo, ainda estava desenvolvendo e aprofundando algumas ideias com um pouco mais de 50 anos. Infelizmente, ele deixa uma obra praticamente alinhavada, mas que agora muitos outros autores aí podem estudar e aprofundar. É o que estamos fazendo. Ele diz que os muitos problemas que se anunciavam ali já vinham caminhando há muito tempo. Olhem uma das afirmações que ele faz logo no prefácio. Há razões para afirmar que o homem moderno tornou-se um idiota moral. São tão poucos aqueles que se preocupam com o exame de suas vidas ou que aceitam a reprovação que advém da admissão da nossa situação atual, que talvez seja decadente, que alguém pode se perguntar se as pessoas compreendem agora o que significa a superioridade de ter um ideal. Ele diz que a nossa época, ela está tão, tão deteriorada que aquele que procura pela loucura basta olhar ao redor dele mesmo, que ele vai encontrar por todas as partes. Ele diz que nós vivemos uma época na qual há sintomas de psicose em massa e elas ocorrem por toda parte, basta que você caminhe por aí. Vamos ler as próprias palavras do autor quanto a isso. Ele diz: e o que é ainda mais portentoso é que aparecem bases divergentes de valores, de modo que nosso globo terrestre único é escarnecido por mundos de diferentes percepções. São sinais de desintegração que provocam medo. Ele fala que houve uma derrota imensa do realismo lógico, lá nos debates medievais. e que a partir daí nós entramos na Idade Moderna sem uma das ferramentas mais importantes que tínhamos, que nos ajudaria a argumentar. Também jogamos fora valores universais importantes, simplesmente alegando que não serviam mais e que tínhamos agora elementos mais profundos a tratar. O Richard Weaver, ele nos coloca numa situação incômoda, existencial nesse momento, apontando na visão dele, na opinião dele, o que foi feito que levou ao estado de coisas que agora, muitas décadas depois da obra dele, quase 70 anos depois da publicação deste trabalho que vamos estudar aqui, tudo que ele coloca no livro parece que se aprofundou em muitas e muitas vezes. Talvez hoje ele tivesse escrito com ainda ou com uma visão ainda mais aguda e até mais fundamentada dos propósitos que ele nomeia nesta obra. Ele diz: não existe termo apropriado para descrever a situação em que o homem se encontra hoje, exceto a noção de abismalidade. Ele encontra-se em um profundo e escuro abismo e não dispõe de nada que lhe permita se erguer. Sua vida é uma prática sem teoria. Quando problemas amontoam-se ao seu redor, ele intensifica a confusão, opondo-se a eles com políticas. Ele anseia secretamente pela verdade, mas consola-se com a ideia de que deveria ser experimental. O declínio do homem pode ser representado como uma longa série de renúncias. Ele tem encontrado cada vez menos fundamentos para a autoridade, ao mesmo tempo que pensou ter se colocado como autoridade central no universo. Ele diz que, de fato, o ser humano colocou abaixo princípios poderosos que vinham sendo construídos não a partir da Idade Média, a partir da Grécia. E Platão aparece por todos os lados na obra dele. E com a chegada da Idade Moderna, a maior parte disso foi colocado em xeque de uma maneira ultrajante, não de uma maneira razoável, de uma maneira ponderada, simplesmente à base de preconceitos, de prejuízos, não é? E afastando essas coisas que a própria racionalidade moderna dizia que eram nada mais do que crendices e prejuízos, pois ela agiu assim ao afastar estes elementos. Ele fala: constatar a veracidade da decadência é o dever mais premente da nossa época, porque não poderemos combater aqueles que se tornaram vítimas do otimismo histérico antes de demonstrar que a decadência cultural é um fato histórico e que pode ser constatado e que o homem moderno está a ponto de dissipar toda a herança que recebeu. Tal é a tarefa a ser empreendida. E o nosso maior obstáculo é o seguinte: as pessoas que tomam um caminho em direção a uma condição inferior desenvolvem uma insensibilidade que cresce com a sua degradação. Quando refletimos sobre os desastres naturais de nossa época, ficamos especialmente impressionados com o fracasso dos homens em erguerem-se contra os desafios que eles trazem. Bem, o Richard Weaver, ele diz que conversar com esses apóstolos da modernidade, filósofos, pensadores que defendem os nossos dias, ele diz que é realmente uma tarefa complicada, né? Porque eles passam a elencar progressos, descobertas, inovações, achando que isso é um argumento sólido e consistente. E acusam épocas anteriores de, por não terem essas coisas, serem atrasadas, serem ultrapassadas. E ele diz que um exame mais profundo disso não mostraria exatamente essas coisas, como é parte do nosso trabalho na nossa aula de hoje. Bem, ele fala que há vários problemas no homem moderno. E o primeiro desses problemas é que eu vou ler para vocês na palavra do autor. Visto que o homem moderno não pôs limites em seu modo de vida, ele introduz a si mesmo em uma série infinita quando entra na luta por um modo de vida adequado. Uma das disparidades mais estranhas da história é a que se produz entre a sensação de fartura sentida por sociedades mais antigas e mais simples e a sensação de escassez sentida pelas sociedades ostensivamente mais ricas de hoje. Vejam, não colocou limites. Em segundo lugar, ele escreve várias páginas depois, devemos levar em conta a profunda inquietação psíquica e o extraordinário predomínio da neurose que tornam nossa época única. O típico homem moderno tem o aspecto de uma presa. Ele percebe que já não compreendemos a realidade. Isso, por sua vez, gera desintegração, o que torna impossível aquele tipo de prognóstico razoável por meio do qual os homens, em épocas de sanidade, tornam-se capazes de ordenar suas vidas. E ele diz que tudo isso gera, entre outras coisas, medo, muito medo. Deste homem, né? Este homem sente em si mesmo o medo por ser desta forma, por essa degradação, por essa neurose de uma época. Depois ele coloca aqui, fazendo uma complementação, ele diz que tudo isso deve ser observado também por mais um elemento, que é a perda. Ele diz, atualmente, o homem é constantemente assegurado de que nunca teve tanto poder quanto hoje, mas sua experiência cotidiana, na verdade, é de impotência. Observem-no, hoje, em algum lugar pelas ruas das grandes cidades. Se ele trabalha em uma empresa, a probabilidade é de que sacrifique todos os outros tipos de dependência, independência, em troca de algo tão incerto quanto a independência financeira. Vejam a maneira como ele coloca esses elementos, né? Ele diz que hoje é a época em que se fala tanto, que o homem tanto pode, ele diz, pois é, a época em que mais se vê pessoas admitindo a impotência diante da vida, diante das coisas. A isso ele chama de perda. Em tudo isso que estou dizendo, apenas estou ilustrando um prefácio dos problemas da nossa época. Vou desligar aqui o gravador para que os senhores possam colocar considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então os nossos trabalhos, estamos vendo o pensamento de Richard Weaver. As ideias têm consequências. Um pequeno clássico dos nossos dias, escrito em 1948. Propositadamente após a Segunda Guerra e uma tentativa de conversação com os desastres relacionados também a ela. O autor era um homem que não tinha mais grandes ilusões a respeito dos problemas e dos caminhos que levaram a esses problemas. Ele estava bastante unívoco em suas proposições. Olhem como ele prossegue agora quando ele fala do sentimento que tomou conta de grande parte das pessoas, o sentimento do que é impassível. Ele diz: todo homem que faz parte de uma cultura possui três níveis de reflexão. Ele está falando das reflexões conscientes, suas ideias específicas sobre as coisas, suas crenças ou convicções e sua visão metafísica do mundo. Tá bom? Vou repetir. Suas ideias específicas sobre as coisas, suas crenças ou convicções e sua visão metafísica do mundo. Ah, vamos direto a essa questão da crença metafísica do mundo, né? Ele diz assim, ó, na realidade de sua existência, o homem é impelido por um sentimento de afirmação vital e impulsionado por alguma concepção de como ele deveria ser. O objetivo mais importante a ser alcançado por ele é a descrição imaginativa daquilo que, de outro modo, é um fato empírico bruto, um conjunto de hipóteses sobre o mundo. Então, sua capacidade racional estará a serviço de um modo de ver as coisas que preservará do sentimentalismo sua opinião sobre o mundo. Podemos dizer que, tanto no teatro como na vida, a ação deve estar dentro dos limites da razão. Ele fala que os indivíduos ignorantes em filosofia viciam suas próprias ações por não respeitarem a medida das coisas. Isso implica porque os períodos pré-culturais caracterizam-se por uma amorfia e os pós-culturais por um conflito entre formas. Ele fala que o declínio, este declínio que vivemos, claro, em 1948, não é? É quando a obra sai, mas os senhores podem avaliar se isso hoje ainda é atual. Ele diz o declínio leva à confusão. Somos perturbados pelas sensações e olhamos com admiração para as serenas e sonambúlicas criações das almas que possuíam um amparo metafísico. Nossas ideias se transformam em concepções convenientes e nós aceitamos a contradição porque já não sentimos a necessidade de relacionar nossos pensamentos a uma visão metafísica. É necessário que a lógica dependa dessa visão e não o contrário. Vou desligar o gravador para que os senhores possam se posicionar sobre isso que vimos até aqui. Bem, vamos ver alguns elementos importantes que o próprio autor coloca. O autor faz várias conversações entre a Idade Média, os escolásticos e a Idade Moderna e os nossos dias. E quase sempre quando ele faz essas conversações, ele mostra o quanto a leitura de agora para a Idade Média foi enganosa, foi errada e levou a sofismas de várias ordens. Por exemplo, olha um argumento que ele vai mostrar aqui sobre isso. Ele está dentro daquela questão ainda da necessidade de um pensamento metafísico para os nossos dias. Então ele diz assim, os escolásticos compreenderam que o debate sobre os universais, né? E a discussão sobre quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, tão frequentemente citados como exemplos da futilidade de seus ensinamentos, eles sabiam, os escolásticos, que isso tinha ramificações incalculáveis, de modo que a unidade nos assuntos de ordem prática resultaria impossível se não houvesse acordo em relação a essas questões, pois a resposta a elas fornecia aquilo com que estabeleceriam os limites de seu mundo. Vejam, o que o Ever está nos propondo aqui? Ele está, quando muitos hoje olham para a Idade Média e dizem, poxa, os estudiosos perdiam um tempo imenso discutir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, isso é um absurdo. Ele diz, não era. Porque essas respostas metafísicas, essas respostas imagéticas, elas repercutiam na prática das coisas, nas plantações, na maneira de fazer a comida, na relação entre as pessoas, estavam conectadas a esses modos, por isso eram relevantes. E vejam, ele prossegue dizendo, o fundamento dessa resposta era sua fonte de compreensão e de avaliação. Ela estabeleceu o princípio heurístico por meio do qual as sociedades e as artes podiam ser aceitas e reguladas. Ela tornava racional a opinião de um indivíduo sobre o mundo, de modo que podia ser empregada em situações reais, sem, por um lado, mergulhar o homem no sentimentalismo e nem por outro na brutalidade. Ou seja, o que ele coloca é que estas questões metafísicas e outras dizem, olha, tais coisas precisam ser feitas dessa forma, porque isso se traduz num bem moral, etc. Quando isso é entendido, a vida cotidiana passa a conversar com esses elementos. Por isso que ele coloca, é importante sim, o que há de irrelevante nisso e em outras coisas. Ele diz que hoje, ao contrário, o homem perde a si mesmo, mas ele perde para se encontrar. Ele forma um conceito acerca das coisas para evitar que ele mergulhe na natureza e aí se torne coisas e tudo mais. Ele defende que nós tenhamos ideias. Aliás, é o título da obra: As Ideias Têm Consequências. Então ele diz que é importante que tenhamos, sim, porque essas ideias, segundo o autor, vão conversar com o nosso cotidiano. Aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você acredita, o que é valor, o que é princípio para você, participa do feijão que você come no almoço, participa da orientação que você dá ao seu filho, da conversa que você tem com a sua esposa, da maneira como você sai com seus amigos pelo mundo. É isso que ele está nos propondo aqui. Então, para ele, são coisas relevantes que nós hoje colocamos a perder. Ele fala que a tarefa daqueles que criam cultura, aliás, como nós filósofos aqui que fazemos esse curso, a nossa tarefa, segundo esse autor, é fornecer modelos e as estruturas que resistam à deterioração do ser moral, que decorre da aceitação da experiência bruta. Sem a verdade transcendente da mitologia e da metafísica, essa tarefa se torna impossível. O homem que tem autocontrole é aquele que pode realizar consistentemente a façanha abstrativa. Ele é, portanto, treinado para ver as coisas do ponto de vista da eternidade. A afirmação de que as crenças de um homem não são importantes é repetida hoje em todo lugar. Essa afirmação carrega consigo uma terrível implicação. E aí ele coloca uma contrapartida. Ele diz assim: e se um homem de fato leva suas crenças a sério? Então, aquilo em que ele acredita imprime uma marca em sua experiência. E além disso, ele pertence a uma cultura, que é uma associação fundada em princípios exclusivos. Bem, com relação à maneira como os valores, os princípios europeus migraram lá para os Estados Unidos, o autor não vê isso de uma maneira muito promissora. Para ele, os Estados Unidos acabaram com esses, tornaram vulgares esses elementos europeus que chegaram lá. Mas a contrapartida a isso também não é nada agradável. Ele coloca: há muito tempo a Europa começou a dilapidar sua notável herança das formas medievais. Quer dizer, se os Estados Unidos são responsáveis pela vulgarização lá do Velho Mundo, né? Ele diz que lá no Velho Mundo também há problemas dessa ordem. Eles também fazem essas. Não é um fenômeno localizado nos Estados Unidos, o autor nos propõe. Ele fala: nossa época nos dá muitos exemplos da devastação provocada pela imediatez. Anotem, por favor, essas palavras chaves no pensamento desse autor. Sendo mais claro deles o fracasso em reconhecer a obscenidade. Esse fracasso não está ligado à decadência do puritanismo. A palavra empregada aqui, em seu sentido original, para descrever aquilo que deveria ser feito fora de cena, para ser inadequado para sua exibição pública. Ele Ele diz que nos nossos dias nós banalizamos muitas coisas, vulgarizamos muitas coisas. Então houve uma perda do sentido do que é obsceno, sabe? E sobretudo pela instituição da publicidade. Ele culpa diretamente a publicidade por isso. Sempre procurando alargar os horizontes, dissipar elementos morais, se flexibilizar. Ele disse que a publicidade foi uma das grandes responsáveis por essa perda da nossa noção do que é obsceno. E que antigamente era muito mais simples. Olhem essa parte que eu assinalei para vocês sobre esse tema que ele está tratando. Ele diz que os meios publicitários se especializaram no tipo de obscenidade que as pessoas cultas e não as lascivas consideram repugnante e que era proibido pelos mais sábios entre os antigos. Observem outra comparação que faz entre os nossos tempos e os tempos já idos. Lá era papel do sábio chegar e dizer: não, isso não serve para a comunidade, vamos afastar. Ele disse que hoje isso acabou. Quando se vê pela publicidade, isso já entrou pelas mídias sociais nos nossos mundos. Ele fala: restou ao mundo da ciência e do racionalismo fazer negócio com o fornecimento dos assuntos privados e ofensivos. As revistas ilustradas, os tabloides expõem para milhões de pessoas cenas e fatos que violam qualquer definição de humanidade. É muito comum ver hoje em dia na capa de algum jornal, destinado a entrar em centenas de milhares de lares, o rosto angustiante de uma criança atropelada na rua, a expressão agonizante de uma mulher esmagada por um vagão no metrô. Essas são as obscenidades. O surgimento em toda parte do jornalismo sensacionalista comprova que o homem perdeu pontos de referência e que está determinado a deleitar-se em nome da liberdade com o que é proibido. Toda descrição é sacrificada em nome da excitação. Os excessos da paixão e do sofrimento servem de alento para o café da manhã ou para aliviar o fastio de uma noite em casa. A esfera da privacidade foi abandonada porque nós perdemos a definição do que é ser uma pessoa. Era inevitável que a deteriorização do sentimento fosse acompanhada pela deterioração das relações humanas, tanto as relações familiares como as associações entre amigos. A decisão do homem moderno de viver no aqui e no agora refletiu-se na negligência em relação a seus pais idosos, aos quais outrora ocupavam posições de honra e de autoridade, em razão de um sentimento adequado. Houve um tempo em que a geração mais velha era estimada porque representava o passado. Agora, ela é evitada e ocultada pela mesma razão. Os filhos são considerados meros encargos. À medida que o homem fica mais imerso no tempo e nas gratificações materiais, a crença da continuidade das linhagens desaparece. Notem que o discurso crítico se alastra, ele alcança vários itens, das cercanias próximas, ele começa a extrapolar para várias áreas. O autor diz que hoje nas grandes cidades o sentimento que nós temos de amizade está morrendo completamente. Ele diz assim, ó, quando os sentimentos primordiais de um povo enfraquecem, segue-se invariavelmente o declínio da crença no herói. Compreendam, por favor, aqui o herói como aquele modelo, né, que se utilizava o modelo de caráter, o modelo de valentia, o modelo de correção. Ele diz que isso aí está sendo cada vez mais debelado e que o que surge no lugar dele é um comercialismo de grande intensidade. Não é? Se afasta o herói e se fabricam heróis comerciais para como substitutos daqueles primeiros, e que para muitas pessoas isso nem faz diferença, elas adotam isso tranquilamente. O que ele propõe aqui? Ele diz assim, ó, a única salvação possível encontra-se nas limitações impostas por nossas ideias. Mas, se nós não queremos que nossas ideias aumentem a confusão, devemos harmonizá-las por meio de alguma visão de mundo. Nosso dever é antes encontrar a conexão entre fé e razão em uma época que não sabe o que é a fé. O autor, o Richard Weaver, nos chama a atenção para alguns fatores que hoje, nos nossos dias, soam. Se você falar para um jovem, por exemplo, olha, você chama um jovem e diz, vamos falar sobre distinção, vamos falar sobre hierarquia. O Richard, ele diz que você provavelmente será mal entendido, será tido como um conservador, como alguém que não entende os mundos, os dias de hoje e coisas assim. Ele fala, talvez a experiência mais dolorosa da consciência moderna seja a sensação de ter perdido o centro. Ora, esse é o resultado inevitável de séculos de insistência para que a sociedade abandone sua estrutura. Qualquer um percebe que hoje as pessoas estão ansiosas para saber realmente quem está autorizando e autorizado a exercer a autoridade, e que elas procuram ansiosamente as fontes dos valores autênticos. Em suma, elas desejam conhecer a verdade, mas ensinaram-lhes uma deturpação, a inexistência de distinções em uma sociedade justa, que a cada dia diminui suas chances de alcançá-la. Chegamos a um ponto em que a seguinte pergunta deve ser feita com toda sinceridade: será que o homem deseja viver em uma sociedade ou em uma espécie de comunidade animal? Pois, se o banimento de todo tipo de distinção continuar, não haverá esperança de integração senão no nível do instinto. Bem, mas quando começa isso? Não é? Quando é que esses elementos começam a se tornar tão graves, tão profundos, tão difíceis como o autor aponta? Ele diz assim, ó, a história da nossa desintegração social teve início no século XIV, com a desestabilização das relações, mas o esforço para abolir totalmente a sociedade só se tornou programático no século XIX, quando ele apareceu como a culminação da filosofia natural predominante. Lembro-me de que a sociedade tradicional se organizava em torno do rei, do sacerdote, do soldado, do poeta, do camponês, do artesão. Agora, as distinções vocacionais desapareceram e o novo modelo de organização, se assim podemos chamá-lo, gira em torno da capacidade de consumo. Bem, ele diz, aí o autor vai fazer uma crítica muito dura ao socialismo, tá? Nós, nesse curso, já estudamos autores capitalistas, socialistas, marxistas, espiritualistas e de outras ordens, né? Hoje vamos ver então esse autor que é muito, muito contrário às teorias socialistas. Ele diz, inclusive, que o socialismo nada mais é do que uma arte burguesa. Imaginem como ele coloca a situação. Ele diz assim, ó, é a formidável solução oferecida pelo socialismo, que é, aliás, ele mesmo, o fruto materialista do capitalismo burguês. Richard Weaver diz que o socialismo é o fruto materialista do capitalismo burguês. Ora, como é isso? O que ele está dizendo com isso? Como é que o socialismo pode ser fruto desse capitalismo burguês? Vamos ver a argumentação do autor. Ele diz: é bastante esclarecedor notar que o socialismo é originalmente um conceito da classe média e não do proletariado. A classe média deve à posição social que ocupa um apego especial à segurança e à autocomplacência, protegida dos dois lados por classes que devem absorver impactos. Ela tende a esquecer-se dos perigos da vida. A classe inferior, que vive perto da realidade das necessidades, desenvolve uma fortaleza varonil e às vezes alcança a grandeza em face de sua precariedade. A classe superior carrega consigo várias responsabilidades e não pode furtar-se a levar uma vida dramática, porque muitas coisas recaem sobre ela. Ela é surpreendida por descargas e favores dos momentos de desconfortos, etc, etc. Ou seja, ele coloca então que é a classe média a grande responsável por esse fenômeno. É ela quem vai lá e, após beber do capitalismo, transforma o capitalismo numa variável, variável essa que ele dá o nome de socialismo. Nada mais é do que um capitalismo com outro nome. Ele diz: a batalha está sendo travada em todas as frontes e a mais insidiosa ideia empregada para demolir a sociedade é a de um igualitarismo indefinido. Esse autor se opõe radicalmente ao igualitarismo. Sabe o que ele propõe no lugar de uma sociedade que diga somos todos iguais? Que ele acha, aliás, gravemente errado. Nós não somos iguais para esse autor, nós somos muito diferentes. Ele propõe, ao invés de uma igualdade, ele diz uma fraternidade. Para o autor, a fraternidade é muito superior a isso que pedimos como igualdade. Mas, vejam, já virou inclusive um chavão, não é? Nos nossos dias, a igualdade. Ele diz: o igualitarismo é nocivo porque ele sempre se apresenta como um reparador da injustiça, quando na verdade se trata justamente do contrário. Ele diz que não é reparador coisa nenhuma, que o igualitarismo promove a injustiça. É exatamente o contrário. A harmonia entre nações que estão divididas em grupos maiores e menores não dependem dessa quimérica ideia de igualdade, mas da fraternidade, um conceito historicamente muito anterior, já que está imensamente arraigado no sentimento dos homens. O antigo sentimento de fraternidade traz consigo obrigações que a igualdade desconhece. Ele diz que quando a gente fala na igualdade, nós estamos falando de um conceito que desorganiza as coisas. Porque ele diz que as relações humanas, elas supõem, elas pedem uma ordem. Quando a gente se relaciona com alguém, isso está dentro de uma ordem. Um pai que tem um filho muito pequeno, ele não pode falar em igualdade, pode falar em fraternidade, porque ele tem autoridade, ele é pai, ele tem que educar. Como, que igualdade é essa que se está dizendo, não é? Ele falou que isso só foi possível porque nós perdemos completamente o respeito pela lógica na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Foi uma das grandes perdas, ele coloca. Então ele vai questionar a democracia, né, o que seriam esses líderes democráticos e como eles funcionam. E ele faz essa leitura a partir da Grécia. E ele fala que tudo isso pode ser, se for para orientarmos e resolvermos, precisaremos de uma fonte de autoridade. Ela deve ser encontrada. Essa autoridade não é simplesmente o poder, a censura. Ele faz coincidir autoridade com conhecimento. Ele fala: o homem comum do nosso tempo tem uma metafísica sobre a forma de um conceito conhecido como progresso. Devemos reconhecer que ele não deseja ser um sentimentalista em seu empreendimento. Ele quer que haja algo com que possa medir suas atividades intencionais. Ele deseja sentir que um crescente desígnio penetra o mundo. E nada mais é mais comum do que vê-lo apontando diferenças entre as pessoas de acordo com essa metafísica e reservando os menos dignos o epíteto de não progressista. Vamos a mais uma parada na nossa aula de hoje para os senhores poderem colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Após as valiosas participações dos senhores, que eu agradeço, vamos então prosseguir a nossa aula. O autor mostra que sempre quando nos nossos dias alguém fala em recuperar valores, em voltar a premissas que são essenciais para a nossa caminhada, para o nosso desenvolvimento, ele diz que isso costuma cair em objeções que são praticamente sempre as mesmas. Olhem como ele coloca essa questão. Quem quer que hoje defenda uma restauração dos valores, depara-se cedo ou tarde com a objeção de que não é possível voltar atrás. Ou como diz o ditado, o que passou, passou. Desse modo, a objeção, pressupondo que somos prisioneiros do presente, revela perfeitamente qual é a posição filosófica do modernismo. Aquele que crê na verdade, por outro lado, é compelido a afirmar que as coisas de valor mais elevado não são afetadas pela passagem do tempo. Caso contrário, o próprio conceito de verdade torna-se impossível. E ele diz que é uma época na qual isso é muito comum, que o modernismo nascente escolheu o cavaleiro para assumir a tarefa. Essa foi uma escolha lógica, pois o cavaleiro é o manifestante secular de um outro fenômeno. Todo grupo deve ter seu governante, e esse novo período, após ter repudiado a autoridade da religião, voltou suas atenções para o produto de uma educação que competiria com a religião em amplitude e profundidade. Por conseguinte, surge a esta altura um grande interesse pelas humanidades e pelas artes liberais, pelo programa desenvolvido por Aristóteles para a formação de um jovem governante, etc. A característica mais importante, ele diz que hoje foi colocada essa figura do cavalheiro, né? O cavalheiro seria aquele, ele faz um comparativo com o banqueiro, com a figura do banqueiro. E ele diz que o cavalheiro hoje ele cumpre, desde o romance, desde as atitudes, ele foi entronizado como esse modelo. Ele fala, a característica mais importante do cavalheiro era seu idealismo, ainda que esse carecesse de alicerces mais profundos. O cavalheiro era educado por um código de autocontrole que lhe ensinava a resistir às tentações pragmáticas. Ele era definitivamente um homem de sentimento, que se recusava a ver as coisas de um ponto de vista materialista e da autoexaltação. Aliás, esse materialismo e essa autoexaltação ele coloca como um dos maiores problemas que temos na nossa época, nos nossos dias. Ele fala que, basicamente, a nossa sociedade se tornou uma sociedade da obsessão. Nós somos focados, obsedados para certas coisas que fazem moer os valores originais e que fazem com que busquemos cada vez mais essas coisas numa toxicidade imensa, porque basta alcançar e queremos mais e mais e mais. Ele diz, a obsessão, segundo os cânones da psicologia, ocorre como uma ideia inócua, quando uma ideia inócua é substituída por uma dolorosa. A vítima simplesmente se nega a reconhecer aquilo que lhe prejudica. Já vimos que a confissão mais dolorosa que o egoísta moderno pode fazer é a existência de um centro de responsabilidade. Sim, eu não. Eu acho que eu passei aqui o. Não passei, não. Ainda vamos ver esses elementos. Então ele fala que nós temos esse tremendo problema da obsessão, que é uma das coisas tremendas da nossa sociedade, da nossa época. Então ele fala do nosso egoísmo. Ele diz assim: quem observa o homem moderno, em suas inúmeras mostras de irresponsabilidade e rebeldia, porque ele fala que nós temos também essas características, somos irresponsáveis e somos rebeldes, por natureza. Não é preciso motivos, não, já está nesse contexto de coisas que são os nossos cotidianos, as nossas formas de viver a vida. Ele diz: quem observa o homem moderno e suas inumeráveis mostras de irresponsabilidade e rebeldia, pode notar o egoísmo excessivo. Caso este homem tenha coragem de aceitar aquilo que está diante de seus olhos. Segundo Charles Peggy, essa é a maior demonstração de coragem que pode existir. O egoísmo, que é mais uma forma de fragmentação, é uma consequência da decisão fatal de fazer do indivíduo isolado a medida dos valores. Olhem um perigo que ele aponta. Para este autor, quando você diz para um indivíduo sozinho o que é valor para você, e ele responde achando que está tudo bem, descontextualizado da sociedade, do mundo, para o autor estamos aí diante de problemas graves. Segundo Richard Weaver, ele diz: o pecado do egoísmo sempre assume a forma de uma renúncia. Quando a promoção pessoal se torna o objetivo supremo, o indivíduo se exclui da sua comunidade. Não nos referimos ao Estado e ao seu aparato de coerção, mas à comunidade espiritual da qual os homens relacionam-se pelo plano dos sentimentos, da solidariedade, e onde, conscientes de sua singularidade, conservam uma unidade de um modo que nem sempre é proporcional ao aspecto externo de sua união. A praga que se abate hoje sobre todas as formas de relações humanas tem sua origem na auto-exclusão psicológica e até mesmo física da solidariedade entre os homens. A consequência inevitável disso é o crescimento do egoísmo entre as pessoas. Faz parte da própria natureza do egoísmo ver as coisas fora da proporção. O eu se torna dominante e o mundo inteiro é distorcido. Mais uma vez estamos diante da alienação em relação à realidade. Nenhum homem que conheça a si mesmo em seus relacionamentos pode ser um egoísta, mas aquele que é côncio apenas do seu eu sofre um verdadeiro desarranjo mental. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre esta parte que vimos até aqui. O autor, prosseguindo aqui os nossos trabalhos, mais uma vez ele volta a Platão, como faz em inúmeras partes do livro, citando Platão quando diz: o excessivo amor de si em cada homem é fonte de todas as ofensas, pois o amante fica cego em relação ao amado, de modo que julga erroneamente o justo, o bem e o honrável, e crê que deve sempre preferir seu próprio interesse ao interesse da verdade. Esta é uma das pragas da nossa época, segundo Richard Weaver, esse autoegoísmo. E junto com ele está associado uma série de elementos, como a vaidade, como a necessidade exagerada de conforto, de segurança e outras coisas mais. Ele diz assim: ó, a divisão que atingiu a teoria do conhecimento no período renascentista é suficiente para esclarecer a forma de ignorância que é o egoísmo. Segundo a visão de mundo dos pensadores medievais, o aprendizado era um caminho para a autodepreciação. O doutor em filosofia era alguém que havia compreendido detalhadamente o fundamento racional para a humildade. O estudo e a meditação lhe deram uma visão adequada do eu. Este, por sua vez, em vez de caricaturar o mundo com a necessidade de sua existência e a veemência de seus desejos, encontrava um lugar na hierarquia da realidade. A descoberta final dessa sabedoria, aí ele cita aqui, é um voluntade a nostra parte, de Dante. Portanto, para o idealista medieval, o conhecimento conduzia à humildade. E ele diz que na idade moderna isso desaparece, que o conhecimento é associado a poder, a conhecimento, e que ele cumpre outras finalidades que vão levar diretamente a essa problemática que ele nos traz. Ele fala que quando a verdade então desaparece, não há necessidade. Na ausência da verdade não há uma necessidade. Essa observação pode servir como indicador da situação do egoísta moderno. Por ele ter se tornado incapaz de conhecer, ele também se tornou incapaz de trabalhar, e com isso se entende que todo trabalho significa trazer o ideal da potência ao ato. Bom, ele fala que os erros aqui então começaram a se acumular de todos os lados. Lá onde é o trabalho, onde a pessoa trabalha, ele diz que lá começou a surgir conceitos como utilitarismo, e ele diz que isso é horrível, que é errado, porque a pessoa passa a ter, olhem nas palavras dele, quando o utilitarismo é entronizado e o trabalhador aprende que o trabalho é utilidade e não adoração, o interesse pela qualidade começa a cair. Quantas vezes não ficamos admirados com o cuidado com que foi feita uma peça de artífice antigo, antes de a ordem moderna ter colocado um calço entre o trabalhador e a sua obra? Bom, os problemas de alienação vão longe, e um desses problemas é quando uma classe assume como modelo valores e preceitos de uma classe que ela considera superior a ela. Então, vejam nas palavras do autor como ele vai descrever isso. Que a sucessão de acontecimentos subversivos que levou a classe média a uma posição dominante permitiu a ela que determinasse não somente as condições de trabalho, mas também construísse o universo de seus debates econômicos. Portanto, as organizações de trabalhadores, quando começaram a adotar a técnica capitalista de restrição da produção e seus benefícios de elevação dos preços, eles incorporaram em sua prática a ideia de que o trabalho é uma mercadoria. O trabalho, que é comprado e vendido por comerciantes anônimos, não pode ser consagrado como um deus. Vejam os problemas que, segundo este autor, na visão de mundo que ele tem, ocorrem conosco nos nossos dias, quando se trata deste ponto específico, que ele está tratando. Ele diz, quando o egoísta pensa em si primeiro e só depois em sua tarefa, ele está negando a realidade das formas inacabadas, tal como o ontologista mencionado no início. A realidade, então, passa a ser apenas a atualização daquilo que seu desejo ou que seu capricho se preocupam em produzir. Ele não pensa em subordinar seu eu a determinado fim, mas em subordinar o fim a seu eu. Assim, o processo de desintegração pôs os trabalhadores em uma situação em que devem competir uns com os outros em condições que não trazem benefícios para nenhum dos seus envolvidos. Por isso, apenas fomenta a institucionalização de acordos unilaterais. Ele fala que o egoísmo, não apenas na vida, mas no trabalho, constitui um dos dramas que ele corrói todo o tecido que a pessoa precisa manter para poder caminhar, ser existencialmente, num mundo tão problemático como esse que vivemos. ele lamenta isso, sabe? Tem um capítulo chamado A Grande Lanterna Mágica, na qual ele fala que a desintegração dentre os homens fez com que muitos buscassem uma vida de conforto, prazer, sossego, como se isso fosse de fato o elemento essencial. No capítulo seguinte, quando ele trata da psicologia da criança mimada, essa criança mimada somos nós. Ele nos coloca numa situação bastante delicada, inclusive como com isso. Eis alguns dos problemas que, segundo Richard Weaver, nos levaram à situação existencial na qual nos encontramos neste momento. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre a nossa aula, sobre esse material, esse conteúdo que hoje estudamos.